A todos, renovo as boas tardes para os seus deputados presentes e aqueles que nos acompanham por via digital e de modo particular e especial também ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, e ao Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui numa audição de requerimento do Partido Comunista Português sobre reivindicações dos trabalhadores científicos. Vou dar nota só do modelo de grelha adaptado para este tipo de audições, em que intervém no início o grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e depois o Sr. Ministro. Temos depois, por hierarquia de representatividade na Assembleia, as intervenções dos partidos, o PS, e depois resposta, no mesmo tempo, com 5 minutos do Sr. Ministro, PSD e a mesma coisa, Bloco de Esquerda e o Sr. Ministro, CDS-PP e o Sr. Ministro, até à conclusão da parte final, em que retoma a palavra o Grupo Parlamentar Requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, com 3 minutos, e para finalizar a nossa audição, prevista para 86 minutos, terá a palavra de encerramento o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com 3 minutos também. Está dada a conhecer, então, a grelha que nos vai orientar hoje nos nossos trabalhos, e eu, a partir deste momento, estou em condições de dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente desta audição, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e à Sra. Deputada Ana Mesquita, lembrando os 5 minutos de intervenção. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e colocar aquilo que tem sido a preocupação do PCP em relação a esta matéria que originou o requerimento de chamada aqui à Comissão. Nós sabemos que no dia 16 de abril de 2021 os trabalhadores científicos manifestaram-se em frente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foram, a BIC e a FENPROF foram recebidas pelo Sr. Ministro. Houve compromissos firmados em relação a várias das matérias que foram colocadas e, entre várias reivindicações, umas mais de fundo e umas mais urgentes, destacaria estas últimas porque havia uma série de medidas imediatas que tinham sido colocadas, como a prorrogação de todas as bolsas de investigação em virtude do cenário epidemiológico vivido no país, o fim das taxas de entrega de tese, o cumprimento da extensão dos prazos de entrega de tese e a abertura de novas edições dos concursos de estímulo ao emprego científico individual e de projetos de ICDT em 2021. E, de facto, tivemos a oportunidade agora de auscultar a ABIC e a FENPROF, foram, daquilo que nos foi informado e confirmado, feitos compromissos em relação a algumas matérias que teriam tido um prazo inicial de dia 5 de maio para serem concretizados, mas que, tanto a ABIC como a FENPROF, referiram que nas matérias em que isto se colocou, sobre estes compromissos, nomeadamente em relação a medidas imediatas, chegados a este prazo e não houve o cumprimento dos compromissos que foram inerentes à reunião de dia 16 de abril. E uma das questões que aqui nos interessa abordar e sobre a qual nós centramos o requerimento não tem, não é relacionada com outras questões que, entretanto, vieram a público e que decorreram de documentos enviados a ambas as entidades e que depois até originaram outras reuniões, e portanto não é esta audição sobre as questões referentes ao documento que o Ministério intitulou um Pacto para o Reforço de Instituições e Carreiras Científicas, nem aquilo que foi intitulado do Projeto de Regime Pessoal do Centro e de Investigação dos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados. Nós aqui o que queríamos centrar, porque é uma questão efetivamente urgente, tem a ver com as questões imediatas que têm de ter uma resposta neste momento. E porquê? Porque, efetivamente, tivemos a oportunidade de auscultar agora a ABIC e a FENPROF, e, sobretudo, por parte da ABIC, foram transmitidas preocupações que revelam que, se não forem tomadas medidas imediatas em relação à prorrogação de todas as bolsas de investigação, incluindo as não diretamente financiadas pela FCT, temos em mãos, e o Governo com essa responsabilidade, um sério caso de problemas gerados a muitos investigadores E, nomeadamente, nós chamamos a atenção para aquilo que foram os dados que foram apresentados em relação a inquéritos, por exemplo, a investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que referiram 80% dos inquiridos que tinham impactos superiores a 3 meses em relação àquilo que era o seu plano de trabalhos a desenvolver, mas, sobretudo, uma outra matéria que nos parece fundamental chamar a atenção, aquilo que foi o inquérito do ISA, realizado no ISA, em que 1/3 dos inquiridos referiu o possível abandono da carreira científica por, precisamente, não haver esta consideração, nomeadamente ao nível das suas condições de prorrogação das suas bolsas. Recorde-se que os impactos foram grandes, houve, por conta dos encerramentos e por conta do condicionamento do funcionamento das instituições e não só, e durante a fase de confinamento, não era possível aceder a laboratórios, a bibliotecas, a arquivos. Houve recolhas que dependem de contextos sazonais que ficaram adiadas e que não puderam ser feitas e ainda não puderam ser retomadas. Houve um impacto muito considerável naquilo que foi a vida de mães e pais e cuidadores informais, pessoas com familiares a seu cargo, que tiveram situações perfeitamente avassaladoras naquilo que foram os impactos dos seus trabalhos. E já em abril de 2020 havia um inquérito que revelava que 90% dos investigadores sentiam impactos concretos naquilo que era o desenvolvimento do seu trabalho. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós queríamos era, de facto, que houvesse aqui uma garantia por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de que vai haver prorrogação das bolsas, sim, e que qualquer mecanismo que seja encontrado para ver, nomeadamente, de acordo com aquilo que são os impactos avaliados com os orientadores, seja um mecanismo, sim, de registro, de enquadramento, mas não seja uma barreira a que as pessoas acedam a este direito à prorrogação. E nós gostávamos de questionar quando é que o Sr. Ministro vai garantir que esta prorrogação vai ser implementada e aplicada no terreno, dando resposta aos anseios de centenas e centenas de investigadores e trabalhadores científicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o partido requerente desta audição. Eu dava a palavra, por 5 minutos, ao Sr. Ministro, professor Manuel Leitor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É certamente um prazer estar aqui na vossa presença e agradeço à deputada Ana Mesquita de trazer este tema, que é um tema naturalmente sempre relevante, e tenho discutido não apenas com as associações de bolseiros e de investigadores e os sindicatos, mas também com os próprios líderes científicos, e por isso reunimos todo o Conselho dos Laboratórios Associados, reunimos também com visitas em várias instituições científicas. E obviamente, mais do que assumir aqui ou ali um compromisso, sabemos que temos um dever e um respeito por todos aqueles que foram afetados pela pandemia. É algo que tem que ser percebido e, naturalmente, devidamente enquadrado naquilo que é o quadro não apenas regulamentar, mas o quadro financeiro onde nos encontramos. Esta questão, como sabemos, não é nova, e é importante que se diga que no fim da primeira fase da pandemia a FCT já tinha, então aí, porque também fomos todos surpreendidos com o primeiro confinamento geral, a FCT prorrogou todas as bolsas por 2 meses inicialmente, e como também sabe, no segundo estado de emergência, já agora no primeiro trimestre de 2021, foi também, do ponto de vista legislativo, resolvido que todos aqueles que não puderam terminar os seus períodos de investigação tiveram, e no quadro daquilo que foi as autorizações legislativas no âmbito do regime de emergência, viram as suas bolsas mais dois meses prorrogadas. E, portanto, para alguns, mais uma vez, aqueles que teriam que terminar a bolsa até ao primeiro trimestre de 2021, tiveram efetivamente 4 meses, os outros tiveram todos 2 meses já as bolsas prorrogadas. Mas para além de dois ou de quatro, de um caso ou outro, há casos particularmente importantes que foram afetados. E eu próprio tive, quer em Évora, no laboratório associado Santos, quer no Vairão, no laboratório associado Inbio, entre muitos outros casos, onde efetivamente contactei estudantes que fazem trabalho de campo e que viram efetivamente as suas bolsas. Mas muitos outros casos têm sido relatados. Por isso mesmo, e depois de contactar quer a Associação de Bolseiros que referiu à ABIC, quer as outras instituições, e no quadro daquilo que é o regulamento em curso para os bolseiros, decidimos criar não um esquema de prorrogação, porque isso não é possível, exigiria a alteração do regulamento e exigiria um período de discussão pública longa, e, portanto, criámos um quadro novo, mais ágil, mas mais prático de ser implementado, criando, e já hoje fiz esse de despacho, criando, e estas audições também são boas, para se garantir um calendário para esta eficácia, portanto posso garantir que já está submetido para publicação no Diário da República um despacho que vem efetivamente criar um tipo de bolsas novas, bolsas extraordinárias no regime da FCT, e dei até 15 de junho para a FCT articular com os parceiros efetivamente esse regime de bolsas para todos aqueles que justificadamente não conseguem determinar o prazo de bolsa. E sabemos que há uns que não conseguem e há outros que até conseguiram acelerar o seu processo. E também encontrei todos esses casos. E por isso criámos uma comissão, para além de ter um representante do Conselho Diretivo da FCT, tem um representante da Associação de Bolseiros de Investigação Científica e outro representante do Conselho dos Laboratórios Associados, para que possa, entre dirigentes dos principais laboratórios, entre os representantes dos bolseiros e, naturalmente, o serviço de bolsas da FCT, se poder analisar requerimento a requerimento, criando, portanto, um mecanismo complementar. Naturalmente que as situações financeiras são conhecidas e quanto mais bolsas são prorrogadas, menos novas bolsas podem ser dadas. E aqui também, como em todas as outras situações, temos que apelar para um processo de corresponsabilização, certamente dos bolseiros, sem pôr ou sem exceder a pressão no sistema, mas também apelar à responsabilidade das próprias instituições para perceber efetivamente as bolsas que devem e aquelas que devem sem prazo. Há casos, por exemplo, de trabalho de campo que foi afetado durante um ano e, por isso, de facto, a bolsa tem que ser estendida um ano. Há outros casos onde, porventura, não é preciso exceder a bolsa. E há outros casos que podem ser outros meses. E, portanto, caso a caso, isso tem que ser visto. E foi para isso que fizemos um despacho em articulação, mais uma vez, com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. E, por isso, eu dou este assunto como encerrado e está tratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, professor Manuel Leitor. Passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, lembrando os 5 minutos de intervenção. A partir do momento que entender, pode usar a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro falou aqui da resolução de questões mais imediatas, que são naturalmente muito importantes, mas nesta minha intervenção gostava também de me debruçar sobre questões mais de fundo sobre esta matéria, aliás, bastante abordadas tanto pela ABIC como pela FENPROF nas audições que nos antecederam. E, de facto, a questão que nós temos que colocar quando olhamos para o esforço que temos feito na garantia das condições laborais dos trabalhadores do sistema científico de ensino superior é se, tendo nós feito tanto, desde que o Sr. Ministro assumiu a pasta, se temos ainda muito para fazer. E, de facto, a resposta parece-nos clara, aliás, nós sabemos-lo, que, apesar de termos feito muito nesta matéria, nós temos ainda um longo caminho pela frente para cumprirmos a ambição e a visão de país a que nos propomos. E é precisamente com esta perspectiva que é importante reconhecermos que, apesar de todos os avanços, as carreiras do sistema científico nacional continuam hoje fortemente marcadas pela incerteza, por um ambiente que sabemos que é naturalmente muito competitivo, mas que é também ele bastante, bastante instável. E por isso, embora seja muito importante falarmos dos avanços, nós obviamente temos que referir o programa de estímulo ao emprego científico, os mais de 5 contratos assinados doutorais desde 2017, todas as outras iniciativas que conjugadamente têm constituído o corpo de incentivos, este aprofundamento, nós temos também que abordar aquele que é o funil para a entrada no sistema, que é hoje muitíssimo exigente, como nós sabemos. E é importante que nós possamos fazer esta reflexão, uma vez que nós temos hoje um reforço significativo da formação avançada, temos um crescimento do número de doutorados, temos um crescimento do número de bolsas de doutoramento financiadas pelo Governo, basta dizermos que este número mais que duplicou desde 2015, e todos estes indicadores apontam para um crescimento da capacidade formativa avançada do número de doutorados que temos no nosso país, que é significativamente mais rápido que a capacidade de crescimento do próprio sistema científico nacional. E, de facto, esta realidade coloca novos desafios ao nosso sistema científico, porque se por um lado tem existido um esforço extraordinariamente significativo de alargamento do sistema, por outro, existe uma clara percepção de que o crescimento do número de investigadores e doutorados não consegue traduzir-se numa igual capacidade de absorção pelo sistema científico nacional. E eu retomaria uma expressão que foi usada já esta tarde pelo segundo deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão, que me antecedeu nesta discussão, na audição à FENPROF e à BIC, e que referia bem a importância das dores de crescimento e do facto de elas traduzirem uma maior pressão no sistema, mas que também o facto de falarmos hoje sobre estas matérias indica também que as discussões que hoje temos são muito diferentes das discussões que tínhamos em 2016, porque a questão agora não é saber se temos mais ou menos cortes, mas sim a dimensão do crescimento que nós propomos e de que forma é que o vamos materializar. E, em boa verdade, nunca a capacidade de formação avançada no país foi tão robusta, nunca o sistema científico nacional assumiu uma dimensão tão significativa, mas isso, naturalmente, nos traz novos desafios e não impede que continue a colocar-se bastantes adversidades aos trabalhadores do sistema científico nacional. E, por isso, nesta discussão, é muito importante que nós possamos abordar, discutir como podemos criar condições para que aqueles que conseguem integrar o sistema científico nacional tenham uma perspectiva de carreira com mais segurança e que possamos também clarificar aquelas que são as estratégias institucionais de promoção do emprego científico e de desenvolvimento de carreiras de investigação. Esta discussão é hoje muito importante, é fundamental que nós possamos, quando falamos de emprego científico, ter estas matérias em mente e, de facto, se o impulso que foi dado pelo Governo para a assunção do contrato de trabalho como regime de regra nas relações laborais foi um passo muito significativo, aliás, enquadrado na própria proposta de ação política do Governo do Partido Socialista de combate à precariedade no sistema científico, é também verdade que os avanços que conseguimos nos últimos anos, que permitiram, aliás, configurar um contexto no âmbito das relações laborais na atividade científica muito diferente daquele que vivíamos antes de 2017, nos traz um conjunto de novas questões que gostaríamos de abordar. E, por isso, nós termos a noção do muito que foi feito no emprego científico não nos impede, naturalmente, de sabermos o muito que temos para fazer. O reforço das instituições de ensino superior de ciência exige, naturalmente, continuemos o trabalho a substituir a precariedade por carreiras mais sólidas, porque, de facto, aquilo que fizemos até agora não pode ser nunca o ponto de chegada, mas tem que ser o ponto de partida para os anos que temos pela frente. E, por isso, Sr. Ministro, terminando, dar-lhe nota de que é nosso entendimento que é momento de darmos um novo impulso à dignificação das carreiras do sistema científico, é momento de assumirmos um pacto para o reforço das instituições e das carreiras científicas e, de facto, é fundamental que este pacto seja um pacto que reforce as instituições e as carreiras científicas em Portugal, estimulando a adoção de medidas de dignificação das carreiras científicas.
Por favor.
Por isso, para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, a pergunta é muito clara. É se podemos, de facto, contar consigo para renovar esta ambição e para assumir este pacto para o reforço das instituições e das carreiras científicas como uma prioridade da sua ação política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E para responder, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, 5 minutos, tenha a bondade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, Sr. Deputado Tiago Martins, eu agradeço esta intervenção que, para além de respondermos a questões imediatas. Esta não é só uma questão estratégica, é também uma questão imediata. E penso que estamos na altura para darmos efetivamente, como disse, mais um passo neste processo. E é importante sê-lo assumido, certamente, com o Partido Socialista, porque sempre foi assim noutras legislaturas e tem que voltar a ser também assim. E portanto, desde mais, convido-vos, efetivamente, a partilharmos aqui em sede deste Parlamento, também foi aqui que demos passos importantes em 2017 no regime jurídico e depois na sua revisão para o emprego científico, para darmos mais um passo. E convido-vos desde já, porque este é um momento único. Portugal está a presidir a União Europeia, como sabem. Na próxima sexta-feira, dia 28 de maio, temos o último Conselho presidido por Portugal no âmbito da investigação, onde vamos concluir a discussão e aprovar as conclusões que Portugal propôs à União Europeia, efetivamente centrada na redução da precariedade. E, portanto, estando Portugal a assumir a liderança deste assunto no contexto europeu, faz todo sentido que também demos um passo. E devo dizer que os factos e feitos que muito bem referiu, não somos só nós a identificar. No dia 4 de maio, há duas semanas, a OCDE publicou mais um relatório sobre o estado da precariedade em toda a OCDE, com casos de estudo em 11 países, e é a OCDE que vem identificar, de facto, a evolução de Portugal no contexto internacional, quer através de uma identificação clara do programa de estímulo à emprego científico em Portugal, como outros instrumentos, e saliento dois particularmente referidos neste texto, que foi o reforço dos laboratórios associados, por um lado, e por outro lado, o Observatório do Emprego Científico. Só a França tem qualquer coisa semelhante a este tipo e, de facto, a OCDE mais uma vez chama-nos que esta é uma questão global, é uma questão que não é nova, mas é uma questão particularmente importante e, por isso, quer no contexto da OCDE, já no contexto do Euroscience, que levou em 2017 aqui a assumirmos claramente o programa de estímulo ao emprego científico, mas agora também com a conclusão do Conselho de Competitividade no âmbito da União Europeia, que iremos liderar na próxima sexta-feira, acho que temos decididamente de dar mais um passo. O que é isto, dar mais um passo? Certamente em discussão, antes de mais aqui com o Parlamento e com as várias forças parlamentares, para cumprir também aquilo que estava na agenda eleitoral, no programa eleitoral do Partido Socialista, mas também no programa do Governo e que foi parcialmente adiado com a questão da crise pandémica, que é uma lei de programação do investimento em investigação e desenvolvimento, acompanhada, naturalmente, do reforço do Estatuto da Carreira de Investigação e darmos também o passo, que também nos comprometemos, a introduzir o Estatuto para a Carreira Docente e de Investigação no setor privado. Diria isto de principais revisões, eventualmente a preparação do Estatuto da Carreira Docente no setor universitário e politécnico, que podem concluir e podem incluir um pacote de medidas legislativas sempre a serem completadas com medidas programáticas. No contexto das medidas programáticas, entre muitos outros aspectos, uma das recomendações que Portugal está a fazer a toda a Europa é melhor articular os mecanismos nacionais com mecanismos europeus. Por exemplo, um mecanismo do European Research Council, que foi particularmente importante na última década na Europa, mas que pode ser mais importante se devidamente articulado com os mecanismos de financiamento nacional. O passo que demos nos últimos meses com a conclusão do processo de avaliação dos laboratórios associados vem-nos a reforçar o leque de instituições particularmente importantes, uma vez que todo o financiamento será atribuído para o reforço de carreiras científicas. Também não posso deixar de dizer que, no quadro daquilo que foi o orçamento e o contrato de legislatura aprovado nos fundos nacionais, O crescimento de 2% ao ano nas instituições de ensino superior tem sido particularmente orientado para esta temática e, por isso, agora também propomos o reforço, mais uma vez promovido neste momento, ou estimulado nas conclusões que vamos adotar na sexta-feira em toda a Europa, no reforço das chamadas redes europeias de universidades para facilitar estas redes de universidades que têm boas práticas na área do recrutamento. E tudo o que pudermos fazer é pouco face àquilo que são os cenários na Europa, na OCDE, mas que hoje temos, como disse muito bem, a experiência de factos que outros mostram que temos feito e que agora temos que dar mais um passo de decisivo e, por isso, é a altura certa para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora dar a palavra ao grupo parlamentar que se segue, que é o grupo parlamentar do PSD, e à senhora deputada Isabel Lopes, que vai usar a palavra a partir deste momento. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desejo já cumprimento. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Já decorreu mais de uma semana sobre a reunião que teve com alguns sindicatos e algumas associações. É público que lhes foram entregues dois documentos, um pacto para o reforço de instituições e carreiras científicas e outro que é o regime do pessoal docente e de investigação nos estabelecimentos de ensino superior privado. Tivemos conhecimento e acesso a esses documentos através da página da FENPROF, porque realmente não os conseguimos ver disponíveis na página do Governo. Sr. Ministro, registamos com apreço o reconhecimento que o seu Ministério fez da necessidade da concretização de medidas para a dignificação progressiva das carreiras científicas e académicas em Portugal. Embora não possamos deixar de frisar que o pacto para o reforço das carreiras científicas carece realmente de uma calendarização mais explícita quanto às metas que se propõe alcançar. Por exemplo, é assumido o compromisso de apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei de programação do investimento em investigação e desenvolvimento, num quadro plurianual e com o objetivo de alavancar o investimento privado em investigação e desenvolvimento. Este objetivo é associado à concretização da meta dos 3% do PIB para investigação em ID. O Sr. Ministro está sempre a anunciar esta percentagem. Ficamos a aguardar que realmente seja desta vez que os 3% vão sair do papel. No pacto, também é referido que serão concebidos mecanismos de estímulo e incentivo fiscais à contratação de jovens investigadores para pequenas e médias empresas inovadoras e ainda instrumentos de contratação e valorização de doutorados pela administração pública. Já negociou com o seu colega das Finanças estas propostas, Sr. Ministro? Concordamos com as intenções que respeitam o princípio da transparência e prestação de contas, nomeadamente a que se referem à monitorização das verbas do Orçamento de Estado e à consolidação do Observatório do Emprego Científico. Sr. Ministro, quando é que isto vai acontecer? Também é referido que a contratação de investigadores doutorados para os laboratórios associados tem início no mês corrente. Estamos a dia 25, a questão que eu coloco é quantos novos contratos já foram negociados e para que laboratórios. A nova edição do SEC individual, quando vai ser lançada, Sr. Ministro? E, por fim, é referida à constituição de um grupo de trabalho com a missão de rever os regulamentos dos projetos e termos dos avisos da abertura pela FCT, que, como sabemos, gera sempre muita polémica. Para quando está previsto o fim do trabalho deste grupo e qual o horizonte temporal previsto para a alteração dos avisos? A prorrogação das bolsas de investigação na sequência da suspensão das atividades presenciais, de acordo com declarações suas há 5 dias, que era necessário, Sr. Ministro, quer ter em julho um enquadramento legal para a prorrogação das bolsas. Eu não sei se entendi bem ou não, portanto, isto foi deixado para trás. É isso, agora vai lançar, então, bolsas novas, como acabou de anunciar. Não sei se eu entendi se é isso ou não. Se é assim, quais são os critérios que vão ser admissíveis para o deferimento do alargamento do prazo, dos prazos das bolsas? Por fim, Sr. Ministro, qual o ponto da situação relativamente às medidas a adotar para que os docentes não sejam prejudicados no resultado da sua avaliação de desempenho no ano 2020 e 2021? Como todos sabemos, a pandemia fez com que os docentes tivessem que preparar mais conteúdos digitais para poder lecionar, deixando assim de parte algum trabalho científico, o que pode comprometer a ação desse período e, consequentemente, a sua progressão na carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Para responder, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor. Tenha a bondade, 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Isabel Lopes, agradeço a sua pergunta. Naturalmente, acho curioso informar-se junto do sítio da internet da FENPROF, mas naturalmente, para isso é que estamos aqui, para um diálogo contínuo e constante em todas as áreas. Naturalmente, o que fiz foi, como sempre, reunir com as várias forças, associações de bolseiros, os sindicatos, os laboratórios associados. Na segunda-feira irei-me reunir com os laboratórios de Estado, com reitores, com presidentes de politécnicos, para discutir o realismo daquilo que podem ser medidas adotadas, naturalmente, no contínuo diálogo interno ao próprio governo. E, por isso, estes conjuntos de medidas que estamos a propor, como o deputado Tiago Martins já aqui referiu, referem-se a um passo adicional no âmbito daquilo que é o programa do Governo, que foi devidamente aprovado naturalmente em sede do Governo e também por este Parlamento. Naturalmente que é no âmbito da presidência portuguesa e do debate que temos feito no contexto europeu, e como lhe disse na conclusão da discussão desse debate até à próxima sexta-feira, que está a ser feita em todos os Estados-membros e que vai levar à adoção de uma conclusão e de uma recomendação a todos os Estados-membros para o reforço daquilo que são as perspectivas de carreira científica na Europa. De uma forma geral, sabemos bem que a Europa precisa de mais cientistas, mas precisa também de melhores carreiras científicas, e é nesse contexto que fizemos um debate e, como lhe disse, também sincero, a análise relatada pela OCDE. Mais uma vez, é a OCDE que exprime os factos feitos de Portugal e que hoje são particularmente relevantes no contexto europeu. Antes de mais, e para responder muito diretamente, a prorrogação, ou aquilo que se chama de prorrogação das bolsas, foi feita através de um instrumento mais ágil, porque a prorrogação exigiria um novo regulamento dos bolseiros de investigação, segundo do qual precisa pelo menos de um processo de 2 meses de debate público. E por isso, em vez da prorrogação, foi lançado através da FCT uma bolsa extraordinária com uma comissão feita com, como lhe disse, pela FCT, com as associações de bolseiros e com as associações dos líderes científicos para poder facilitar. Mas na prática, para um bolseiro é exatamente o mesmo processo. E por isso, como disse, este processo está agora concluído após uma audição inicial e a preparação do regulamento pela própria Fundação para a Ciência e Tecnologia. No que diz respeito aos próximos passos, naturalmente que existe hoje uma ansiedade grande, mas também exige, e é importante perceber o que se passa hoje nos centros de investigação. E não ontem estive em Porto Alegre, num centro que não existia, e hoje é um centro muito bom, mas do Minho, no Porto, em Évora. Hoje há uma consciência diferente daquilo do que foi feito, daquilo que foi certamente o aumento, iria a duplicação do número de bolsas de doutoramento. Não nos podemos esquecer que em 2015 eram dadas cerca de 900 bolsas de doutoramento por ano. Hoje a FCT atribui mais de 2.200 e, por isso, conseguimos aumentar o quadro da formação ao mesmo tempo que conseguimos aumentar o quadro da contratação. Enquanto em 2015 a FCT executava cerca de 20 milhões de euros em contratos de investigadores, hoje executou, no último ano, cerca de 110 milhões de euros. Mas é neste quadro, certamente, de maior execução, mas também de maior capacidade, que temos, obviamente, que perceber a crescente capacidade que temos no contexto nacional e no contexto europeu. Há vários instrumentos e a principal questão neste processo é não nos cindirmos a um único instrumento. Nós, ao mesmo tempo que temos uma capacidade crescente, infelizmente, na comunidade científica, e por isso reforçámos os laboratórios associados, temos também, como sabemos, uma comunidade crescente nas comunidades empresariais, e até como levou a Comissão a considerarmos um país fortemente inovador, sobretudo ao nível das PMEs, e por isso, por exemplo, o reflexo nos incentivos fiscais foi particularmente importante, quando também reforçámos a possibilidade de abrir os incentivos fiscais ao investimento em pequenas e médias empresas. Mas, obviamente, também neste mecanismo e na relação com as empresas, os mecanismos de interface, através do reforço daquilo que chamamos de laboratórios colaborativos e que hoje empregam já mais de 800 pessoas, 60% dos quais com o doutoramento. E é, portanto, diversificando o tipo de instituições, mas também o tipo de mecanismos que podemos dar mais aspirações, sabendo nós que no atual quadro de execução e orçamentação financeira, tudo será pouco para a capacidade que temos. É por isso é que, a par dos fundos nacionais e dos fundos europeus, temos também hoje um novo mecanismo, o Plano de Recuperação e Resiliência, que é particularmente importante para também ajudar a dinamizar esta capacidade científica crescente que temos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agradeço também a compreensão relativamente a esta questão da gestão do tempo. Vou passar a palavra agora ao grupo parlamentar que se segue, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa numa intervenção que será obrigatoriamente rápida, até porque o objeto da discussão de hoje é, em grande parte, a questão da prorrogação das bolsas. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco, colocar três questões que, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar, não ficaram totalmente esclarecidas, ou então alguma dificuldade da minha parte ter, principalmente na intervenção inicial do Sr. Ministro, não ficar completamente claro. O Sr. Ministro, em 2020, optou, o Sr. Ministro e o Conselho de Ministros optaram por garantir uma prorrogação das bolsas durante aquele período. Essa prorrogação existiu, houve críticas até por não estarem prorrogados outros tipos de contratos, mas iremos àquilo que é o objeto da discussão aqui hoje. Essa prorrogação existiu e, portanto, existiu da parte do Ministério e do Governo a criação da possibilidade de todos aqueles bolseiros que por razões variadíssimas não estavam a conseguir fazer a investigação, tiveram um período de tempo acrescido à sua bolsa. Porque a biblioteca estava fechada, porque o centro de investigação encerrou, porque a faculdade não garantia as condições, porque o trabalho no terreno estava impossibilitado por várias razões e, portanto, isso aconteceu. E o Sr. Ministro, em janeiro deste ano, na audição regimental que aqui teve, respondeu-me a mim e penso eu até a outros deputados que as medidas que iria adotar caso estivéssemos numa situação idêntica ou igual à que tinha sido vivida em 2020, que essas medidas seriam mais ou menos as mesmas, ou seja, perante um confinamento geral, que foi aquilo que nós tivemos durante fevereiro e março e pronto, em abril já de uma forma um bocado diferente, mas pelo menos durante fevereiro e março, que as medidas que adotaria seriam as medidas que tinha adotado no período de confinamento geral de 2020. Criticamos da forma que criticamos anteriormente, porque achávamos que não estavam incluídos outro tipo de contratos, mas acompanhamos evidentemente a questão da prorrogação das bolsas. A medida que o Sr. Ministro apresentou aqui hoje é uma medida diferente e por isso é que quero colocar um conjunto de questões. Qual é, em primeiro lugar, qual é a razão para não ter adotado a lógica da prorrogação, porque parece-nos a nós que até do ponto de vista administrativo seria mais rápida e mais automática, mesmo que existisse o requisito, digamos assim, de comprovar que não teria conseguido elaborar o seu estudo, a sua investigação, havia um mecanismo que, aliás, esse mecanismo já tinha sido adotado em março ou em abril de 2020, portanto, imagino até que o Governo teria facilidade em aplicá-lo neste momento. Quais são as vantagens? Pergunta número 2. Quais são as vantagens que o Ministro encontra numa espécie de novo concurso, não é? De um lançamento de bolsas extraordinárias? Porque quando o Sr. Ministro fala nessas bolsas extraordinárias, nomeadamente para todos aqueles e aquelas que comprovarem não terem conseguido desenvolver a sua investigação, isso acarreta, e pode estar errado, mas acarreta à partida um procedimento de concurso, um procedimento de lançamento de candidaturas, etc., que o Sr. Ministro até avisou que tem, inclusive, um prazo estipulado, não é, do ponto de vista administrativo. Porque é que isso é a vantagem em relação à garantia da prorrogação automática? E pergunto isto fazendo uma terceira pergunta e terminando, no pouco tempo que me falta. Em particular, este tipo de vínculo que nós continuamos a insistir, que é um vínculo altamente precário, que não é só do ponto de vista da remuneração, é do ponto de vista do vínculo que tem à instituição, que tem uma ligação institucional precária, mas é do ponto de vista dos tempos, dos timings, porque há muitos investigadores, e ouvimos até relatos durante o primeiro confinamento, que continuaram a trabalhar mesmo não estando a receber, porque estavam à espera de uma renovação, porque saltam de contrato em contrato, já sabemos esse relambório todo. E, portanto, interessa compreender que mecanismo é que pode ser encontrado, se há vontade política para isso, que seja o mais rápido possível. E esse mecanismo, sendo o mais rápido possível, tem de garantir que ninguém fica, principalmente durante um período tão difícil como este, sem remuneração ou à mercê de ter de andar a correr um bocadinho atrás do prejuízo, até porque o prejuízo já está causado pela Covid-19, não vale a pena estarmos aqui a tentar encontrar soluções milagrosas, porque o prejuízo já está causado, independentemente do Governo encontrar uma outra solução para tentar minorar a causa. E, portanto, em suma, as perguntas que o Bloco de Esquerda, e termino, Sr. Presidente, gostava de colocar eram estas três. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Agradeço a compreensão relativamente à gestão do tempo. Temos agora para responder o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço as perguntas. Eu não sei se identifiquei exatamente três perguntas diferentes, mas de uma forma genérica, as questões centram-se efetivamente neste processo. Naturalmente que, como sempre, a nossa principal preocupação do Governo e, obviamente, da FCT é dar a possibilidade para termos mais e melhores doutoramentos concluídos. E por isso ouvimos as pessoas e por isso também no quadro de urgência deste processo, e é por isso é que tenho ouvido sistematicamente e reunido não apenas as associações de bolseiros, mas os próprios investigadores, foi percebido que quer a alteração do regulamento atual de bolsas para poder ter um período de prorrogação, demoraria no mínimo 4 meses a ser feito, porque tem um processo de discussão pública, quer a preparação de um decreto-lei próprio iria também ser bastante mais moroso. E por isso foi com esse contexto e em articulação, mais uma vez, com dirigentes, com bolseiros, com as próprias instituições, que percebemos, e que naturalmente com a FCT, que o mecanismo mais expedito era um requerimento para, não a prorrogação, porque esse no atual regime legal não é permitida, para além de 4 anos, temos que ver isto, portanto era preciso um novo regime legal, e por isso o mecanismo mais expedito, que todos podem ficar tranquilos, era para aqueles que façam um requerimento e que seja aceito uma bolsa nova. Devo dizer que, se fosse possível prorrogar bolsas, para além de 4 anos, que não é no atual regime legal, também tinha sempre que haver um requerimento. E, por isso, em termos do ponto de vista do bolseiro, é exatamente a mesma coisa. Em vez de fazer um requerimento para a apurgação que não podes, faz um requerimento para ter uma bolsa adicional que foi fácil criar no contexto da FCT. Portanto, este é um mecanismo que melhor protege, melhor defende os bolseiros, está de acordo com uma prática da FCT. Durante o Covid criaram-se bolsas e programas de apoio a bolsas específicos, e é aquele que não exige um novo regime, tendo que ser naturalmente feito com uma corresponsabilização das instituições, e por isso pedimos também o apoio do Conselho dos Laboratórios Associados, assim como da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, para que seja um processo de corresponsabilização coletivo e que possa ser feito de uma forma expedita, que foi aquilo que nos principalmente inspirou neste processo. E devo dizer, nas variedíssimas reuniões que tenho tido pelo país, ainda ontem em Porto Alegre, mas muito antes no Porto ou em Évora, há pessoas que este ano perderam a sua base de dados, sobretudo em trabalhos de campo. E esses processos são os mais expeditos, que eles precisam de saber já se vão ter uma possibilidade de mais um ano de bolsa ou não. E é para esses casos que não deveríamos estar à espera de 4 ou 5 meses para termos ou um decreto-lei ou, efetivamente, uma alteração ao regulamento de bolsas. Portanto, isto foi feito, pensado, sempre tendo como base aquilo que são os mecanismos, o enquadramento legal e regulamentar da operação de DFCT e, obviamente, de acordo com aquilo que são os interesses daqueles que fazem investigação. E foi o mecanismo mais expedito, sabendo nós, e repito, que todos os bolseiros já tiveram uma prorrogação de 2 meses e que, para além disso, como sabe, isso foi feito num período onde tínhamos um quadro legal específico no âmbito de emergência, a todos os bolseiros que estavam a terminar no primeiro trimestre, enquanto vingou o regime de emergência, foi possível adiar mais 2 meses a esses bolseiros. Findo este período de emergência, usámos um processo expedito a todos e que é tão simples como apresentar à FCT um requerimento que será, obviamente, analisado por uma equipa mista com dirigentes e com a Associação dos Bolseiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Temos agora para usar a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra. 5 minutos, Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a restante equipa aqui presente. Então, se eu bem percebo, o Sr. Ministro devia cá vir mais vezes, porque traz boas notícias, não é? Enfim, o caso não é sempre assim, ao final destes 6 anos não é sempre assim. Mas desta vez calhou muito bem, agora também percebo porque é que estávamos com tanta pressa em marcar esta audiência, o Sr. Ministro estava tão disponível, e ainda bem, porque ao que parece está resolvido este problema central da prorrogação das bolsas, e eu fiquei só aqui com uma dúvida que talvez me possa esclarecer, não tanto quanto ao processo, isso eu percebi agora com a sua explicação, a razão de ser do processo, no final, desde que vá dar ao maior tempo, tanto me dá. Gostava de perceber se tem uma noção de quanto, enfim, como isto é mais ou menos a pedido, ou seja, é em função da necessidade comprovada de prorrogação de bolsa, eu presumo que haja um prazo para esta prorrogação que tem que ver com o tempo de confinamento, ou um tempo, gostaria de saber exatamente em meses quanto é que é esse tempo de prorrogação. Porquê? Porque o Sr. Ministro disse há bocadinho, en passant, que isto significava que quanto mais verbas atribuímos a esta prorrogação, menos verbas temos para novas bolsas. Pronto. Eu percebo. Não sei se tinha ficado completamente claro para todos até aqui. Para mim não tinha ficado claro, mas percebo que não há, ou seja, que há um cap, que não há um reforço, um acréscimo para este efeito. E, portanto, eu também gostava de perceber se há uma estimativa em função do tempo e, portanto, dos meses adicionais que é preciso pagar e do número de pessoas que eventualmente venham a beneficiar desta prorrogação, qual é a estimativa de impacto para este novo bolo que é preciso atribuir, alocar a esta decisão e que, portanto, vai ser retirado de bolsas futuras, para nós percebermos mais ou menos qual é a conta que aqui vai acontecer e quem ganha e quem perde, até porque acho que isto é pedagógico para todos. Pronto, para nós sabermos que isto não estica e que, portanto, há um custo de decisões que beneficiam algumas pessoas e isso acho que é importante perceber qual é a estimativa que aqui tem. Depois, em relação, quero, e para me manter aqui para já, seriamente, dentro do requerimento do PCP e também em relação ao que foi foram as audições anteriores da ABIC e da FENPROF, também se dizia que nesta reunião de 5 de maio que terá tido com estas entidades, que também se colocava a questão da prorrogação das bolsas de projeto, dos bolseiros de projeto, e que neste caso aquilo que se dizia era que talvez fosse possível também fazer uma prorrogação por uma realocação de verbas, tendo em conta a baixa execução que aqui acontecia. Eu gostava que me explicasse melhor qual é esta baixa execução. Temos baixa execução nos projetos, quão baixa e como é que isto vai ou não ser feito, porque este assunto está resolvido, mas cá tem que vir cá para a semana para nos dizer que o próximo também está resolvido, porque este parece que ainda não está. E também não está resolvido o outro tema, talvez seja uma terceira vinda do Sr. Ministro, eu vejo isto com grande interesse, não é? Tem que ver com o tal grupo de trabalho que se constituiu para os regulamentos, quer para os concursos individuais, quer para os concursos de projetos, que foram muito contestados, que tinham, até nós já falámos sobre isto aqui, tinham, por exemplo, um impedimento de que autores de candidaturas avaliadas abaixo de um determinado limiar pudessem voltar a concorrer em concursos futuros, e isso é das coisas que vai ser trabalhada, sim ou não, em futuros regulamentos, e quando é que vai ser, porque o que dizem estas instituições, estas entidades, quer a ABIC, quer a FENPROF, é que teria ficado no ar a possibilidade exploratória, portanto são muitos X, mas pronto, teria ficado no ar a possibilidade de ainda serem abertos novos concursos em 2021. Já agora era preciso saber se sim e com que regulamentos. E pronto, e para terminar, eu não posso deixar de dizer isto ao Sr. Ministro, as vantagens... Há muitas desvantagens de cá estar há algum tempo, mas há algumas vantagens também, não é, de cá estarmos. E uma delas é que os assuntos se tornam relativamente cíclicos, não é? E em 2018, o Sr. Ministro lançou, e depois retirou, uns meses depois, uma coisa que eu lhe poderia chamar um pacto para o reforço das carreiras científicas, que na altura era o Estatuto da Carreira para os investigadores. Até havia um documento, eu até me lembro de ter visto, passou-me pelos olhos uma versão desse documento, e depois foi retirado. Portanto, a minha pergunta é muito simples, é agora que marcou uma reunião exatamente para este fim e que se fala especificamente outra vez que uma das coisas que é preciso fazer é rever o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, eu pergunto-lhe se cá vale a pena ir repescar esse documento, se calhar é o mesmo ou não, é um novo documento, é o mesmo documento que circulou, o que é que tem de dados novos para agora ser um bom momento e que alterações é que tem face àquilo que tinha sido discutido na altura, até, se bem me lembro, com o CRUP e coisas com os sindicatos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e Sr. Deputado Ana Rita Bessa. Agradeço as perguntas e os pedidos de clarificação. Naturalmente que a minha disponibilidade, como não podia deixar de ser de outra forma para vir ao Parlamento, é sempre, porque a vossa função é também fiscalizar-me e a minha função é responder ao Parlamento, e já aqui resolvemos várias coisas, também houve outras que não conseguimos resolver, mas temos um belo percurso, não sou só eu, que também já cá estamos há vários anos e, portanto, sabemos como é que é feito. Obviamente, como disse bem, o dinheiro público, como qualquer outro, é um recurso escasso, e por isso é por isso que essas medidas não podem ser feitas alargadas a todos. Nós neste momento temos cerca de 8 mil bolseiros diretamente contratados pela FCT, e por isso é preciso julgar aqueles casos que são verdadeiramente oportunos e que devem efetivamente ser feitos. E por isso é que faz parte do requerimento e faz parte da avaliação deste requerimento o período ou o prazo aonde estas novas bolsas. Como lhe disse, já encontrei as mais variadas situações, desde biólogos ou até cientistas sociais que precisam de um ano, porque têm, precisam de um conjunto de dados de temporais, como há outros que se calhar precisam de um mês, e há outros que podem precisar de outro tempo, e há outros que não precisam mesmo de tempos, e até temos casos onde conseguiram acelerar as bolsas de doutoramento. Temos as mais variadas situações e, por isso, este regime não tem um limite máximo do prazo. Claro que a apresentação dos requerimentos tem, a partir do dia que a FCT publica o regulamento, tem 10 dias para a apresentação, e isso também foi, mais uma vez, articulado com muitas das reuniões que tivemos com as instituições. Referiu, obviamente, uma situação que é a realidade e que devemos ficar bem claro. Hoje, felizmente, temos uma panóplia de instrumentos muito grandes para financiar bolsas. A FCT financia sensivelmente, em termos de contratos diretos com bolseiros, 60% do total das bolsas atuais, mas há outras bolsas, quer por projetos nacionais, quer projetos internacionais, quer outras fontes de financiamento públicas e privadas. E, por isso, no âmbito dos projetos financiados pela FCT, sempre houve e continua a haver a possibilidade total de relocação de verbas a diferentes tipos de despesas, quer de recursos humanos, quer de equipamentos ou viagens ou outro tipo de verbas. E, por isso, aí é através da agilidade o diretor do projeto pedir e requerer à FCT o realocar das verbas. Naturalmente que para projetos europeus, que são particularmente importantes hoje também no financiamento de bolsas de doutoramento, são regras da Comissão, e o que verificámos também com a Comissão é a possibilidade de realocar verbas caso a caso para este problema, que isto não se põe apenas em Portugal, põe-se em toda a Europa, e articulámos isto diretamente com a Comissão para que fosse também possível para todos os bolseiros que têm financiamento direto por projetos europeus, quer ao nível dos programas da Marie Curie, quer sobretudo programas do Horizonte 2020, que pudessem ser realocadas o período temporal das verbas, naturalmente dentro do quadro orçamental. Referiu a taxa de execução de projetos, e esta é obviamente uma questão que a todos nos deve merecer atenção. Sempre que se abre uma candidatura ou um concurso para candidaturas a projetos, sabemos que há um volume muito grande de candidaturas, o que mostra, por um lado, a capacidade de propor e que deve ser digna de reconhecimento, mas também sabemos que tem havido, em alguns casos, sobretudo nos projetos, quer pelas regras, quer pela complexidade do processo, quer por muitos outros motivos, uma baixa execução. Devo dizer que os projetos que se iniciaram em 2018 têm hoje uma capacidade de execução da ordem dos 40%. Naturalmente que varia muito de instituição para instituição, de área para área, e por isso temos alertado as instituições para a necessidade de executar. Diferentes países têm feito diferentes regras. Eu tenho adotado uma orientação à FCT, que é de minimizar as regras, porque acho que já temos regras suficientes. Por isso, adotámos apenas a regra de não haver duplicação de candidaturas, os diretores de candidatura só poderem estar numa candidatura, porque atingimos valores no penúltimo concurso da mesma pessoa estar em mais de 50 candidaturas, claro que não são todos, mas alguns. Sabemos que a Comissão Europeia, durante o Horizonte 2020, impõe regras claras, sobretudo através da participação de diferentes países e diferentes tipos de instituições. Nós temos tentado minimizar as regras, mas naturalmente, que vamos ter também que perceber o tipo de regras, e é isso que eu pedi, quer a muitas das instituições científicas, quer ao próprio Conselho dos Laboratórios Associados, quer em particular ao Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que têm investigadores, empresários, para abordar as alterações específicas, porque obviamente convém-nos, sobretudo também no âmbito do PRR, de ter um quadro cada vez de maior confiança no sistema e de estímulo àquilo que são sempre as melhores ideias. Em todo o caso, o que não podemos abdicar é da avaliação, porque temos hoje uma capacidade científica que resulta, sobretudo, de um esforço contínuo e sistemático de garantir sempre avaliação por parceiros internacionais. Muito obrigado.
Obrigado e agradeço a compreensão relativamente à questão da gestão do tempo. Temos agora, ou teríamos, a intervenção do Grupo Parlamentar do PAN. A indicação que tenho é que a Sra. Deputada Bibiana Cunha está a assistir, mas não vai intervir. Isto quer dizer que, não havendo mais inscrições para intervenção, voltamos ao início e ao Grupo Parlamentar Requerente, que é o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e à Sra. Deputada Ana Mesquita, que tem 3 minutos para este encerramento da audição. Sra. Deputada, está a partir do momento que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, bom, quando se fala de trocos, ou como há pouco a ABIC referiu, de migalhas para cumprir direitos das pessoas, parece que nunca há dinheiro e é tudo muito complicado e muito difícil. Mas já para os desmandos da banca parece que há sempre uma facilidade tremenda. E isto, de facto, é curioso, porque quando o Sr. Ministro fala aqui de ter de haver um novo quadro legal para haver uma prorrogação, o quadro legal existiria se a proposta do PCP na Assembleia da República, que foi feita para este efeito, tivesse sido aprovada. E, portanto, o Sr. Ministro e o Grupo Parlamentar do PS têm de se entender em relação a esta matéria, porque isto já podia estar resolvido há meses. Há meses. E se formos a referir a génese do problema, que é de facto este Estatuto do Bolseiro de Investigação, então já podia estar resolvido há anos, porque o PCP tem propostas para alterar esta situação de fundo. E há uma questão aqui que tem que ser desmistificada, Sr. Ministro. A prorrogação de 2 meses não foi para toda a gente, foi só para os diretamente financiados, portanto, doutorados e pós-doutorados da FCT, sendo que o projeto e tudo o resto ficou de fora dessa prorrogação. E, portanto, o Sr. Ministro diz que considera o problema como resolvido, mas nós não consideramos nada resolvido. E, portanto, aquilo que nós queremos questionar é o seguinte: o Sr. Ministro garante que, efetivamente, esta questão vai ser resolvida, relativamente às prorrogações, seja lá com o mecanismo que for, para todos os que necessitem de uma solução, como a prorrogação ou outra equivalente, conforme aquela que, pelos vistos, agora criaram. A partir de que dia podem os investigadores candidatar-se a esta situação? A partir de que dia? Eu não quero saber a duração, quero saber a partir de que dia vão poder recorrer a este procedimento. Vai aplicar-se esta medida aos bolseiros que terminaram as suas bolsas em abril e agora estão a terminá-las em maio? Sim ou não? Como vai ser aplicada concretamente a medida aos bolseiros não diretamente financiados pela FCT? Vai ou não vai? E de que forma? Vai ou não vai haver a obrigatoriedade de prorrogação ou desta tal solução equivalente? Ou isto vai ficar tudo ao critério dos investigadores responsáveis e que muitas vezes vão ter que ter como presidência do seu critério a existência ou não de financiamento? Isto vai ser possível e vai ser aplicável de uma forma justa para todos, independentemente deste tipo de constrangimentos, ou não? Garanto o Sr. Ministro, por exemplo, uma outra questão que aqui está associada, a isenção de propinas se o prolongamento entrar no novo ano letivo. Esta é uma questão prática. E então, como é evidente, e voltamos ao início, e tratando-se isto de um universo que não é assim tão grande, e de uma verba que não é assim tão grande, tendo em conta tudo aquilo que é o orçamento do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, como é que vai ser aplicado o orçamento nesta medida, se vai limitar-se apenas e só a este ano civil, e sobretudo, Sr. Ministro, aquilo que lhe perguntamos para finalizar é, concretamente, Sr. Ministro, garante aqui em comissão que ninguém vai ficar para trás. É só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, autor do requerimento desta audição. E para responder, em 3 minutos, vou dar a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor. Tenha a bondade de ser professor e Sr. Ministro.
Eu não posso deixar de comentar que eu garanto aqui em comissão que a FCT aumentou a sua execução em quase 40% quando comparamos 2020 com 2015 e que garanto também que mais que duplicámos as bolsas de doutoramento. Garanto também que não há um único euro de financiamento público que não seja devidamente avaliado. E por isso é que a proposta que o PCP apresentou não faria sentido. Porquê? Porque exigia um aumento, uma prorrogação de 6 meses para todos, quer se justificasse, quer se não se justificasse. E o dinheiro público, temos que ter a responsabilidade todos, e sei que também com certeza que partilha disto, para ser efetivamente justificado todo o cêntimo. E é por isso que não é possível nesta área de adotar uma medida 6 meses para todos. Olha, aqueles que precisam de um ano ficavam de fora e aqueles que não precisam de 6 meses. E, portanto, não pode ser uma medida dessas. E é por isso é que sempre quando olhamos para o percurso, e isso foi sempre muito claro naquilo que são o desenvolvimento da política científica portuguesa e o percurso que o PS assumiu nesta área, que não se faz nada sem avaliação. E por isso aqui mais uma vez pedimos, e por isso é que demorou algum tempo, a consciência dos investigadores, dos bolseiros, das instituições. O processo tem que ser avaliado caso a caso. Até pode haver um caso que precise de 2 anos. Pode haver um caso que não precise nada. E isso eu garanto-lhe, como é a FCT, e devo aqui também garantir a responsabilidade da FCT e de todos aqueles que trabalham na FCT, para podermos ter mais e melhor ciência em Portugal. E foi isso que se tem feito e é por isso que fazemos. E é por isso que temos um estatuto da carreira do bolseiro, que, olha, que é o melhor que nós até agora conseguimos. E, como sabe, faz sempre parte e fará parte, espero eu, da política científica em Portugal, garantir um estatuto da carreira do bolseiro e aquilo que nós introduzimos, que é uma carreira e o acesso à carreira através de contratos. Mas garantindo sempre a liberdade total aos bolseiros de investigação científica ao nível de doutoramento. E por isso conto verdadeiramente consigo, para continuarmos esta estratégia, este percurso, e podermos ano após ano de aumentar certamente o orçamento para a ciência em Portugal e para o ensino superior, com a responsabilidade que todos temos que pedir às instituições, que a FCT tem demonstrado, e que por isso, sempre com avaliação, podemos atingir os objetivos, dando mais estabilidade aos mais novos e, sobretudo, hoje atacando um problema, que é um problema de Portugal, da Europa e do mundo, como a OCDE mostra, que é, sobretudo, as oportunidades de carreira para os investigadores mais jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor. Está assim encerrada esta audição. Não sem antes agradecer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a celeridade na resposta ao pedido que foi efetuado para esta audição, conseguindo-se juntar num só dia, portanto, o mesmo motivo e o mesmo objetivo, que é esclarecer quem pretende ser esclarecido. Agora, pedi aos seus deputados e senhoras deputadas, quer presencialmente, quer por via digital, aguardar apenas 1 minuto para acompanhar o Sr. Ministro até à saída. Mas eu faço questão. Para a continuação de uma muito boa tarde, obrigado
Por este compasso de espera, esta saudação estende-se também, como devem compreender, a quem nos acompanha por via digital. Agradecemos o vosso interesse e a vossa presença nesta sessão também. E, como determina a nossa orientação para a ordem do dia, cabe passar agora, portanto, dispensado o ponto número 4, que, conforme já foi referido, foi adiado à aprovação da ata de 19 de maio de 2021, para as comunicações do Presidente. Baixa de iniciativas, informar que deu entrada na Comissão a proposta de lei para a apreciação na Generalidade, a proposta do Governo 95 desta legislatura e da segunda sessão legislativa, pela valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 55 de 2019, de 24 de Abril. Baixou, como disse, à Comissão em 19 de Maio. Será deputado relator desta proposta de lei do Partido Socialista. Tem indicação? Informa-nos à posterior. Agradecemos então que o façam. Indicação à posterior. Só para dar nota também, porque faz a celeridade da apreciação do documento, que a apreciação do parecer está prevista para 9/6, portanto para 9 de junho. Temos, como baixa de iniciativas também, mas já respeitantes a projetos de resolução, o projeto de resolução número 1274 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do PEV, modernização e requalificação da escola secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Baixou à comissão no dia 19 de maio. A questão que eu colocaria aqui era se esta discussão é em plenário ou em comissão. A questão já foi respondida por indicação da senhora deputada Mariana Silva, que será discutido este projeto de resolução em plenário. Portanto, agradeço o devido anotamento. Passamos ao seguinte projeto de resolução, número 1281, desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, garantia de uma avaliação de desempenho justa no ensino superior. Baixou à comissão em 20 de maio de 2021. A questão que se coloca, e que eu deixo aqui ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é se a sua discussão em comissão ou em plenário. Senhora deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu se calhar faria já um conjunto, se me permitir, porque o próximo projeto de resolução também é do PCP, eu abordaria já os dois. Serão ambos para discutir em comissão, sendo que o 1281 aguardaríamos a indicação de data para agendamento em comissão e o 1282, havendo disponibilidade para incluir na ordem do dia da próxima semana, nós gostaríamos então de proceder ao seu agendamento para discussão em comissão. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Senhora deputada Ana Mesquita, fez o dois em... Eu diria que fez o dois em um, já esclareceu que os dois projetos de resolução são para discutir em comissão, um com urgência e outro aguardando a data da ordem do dia que a comissão elaborar a seu tempo. É assim? Portanto, podemos passar ao ponto seguinte, que é parecer sobre a conta geral do Estado de 2019. Esta apreciação de parecer na 8ª Comissão, a pedido da Comissão de Orçamento e Finanças, terá que ser elaborada até 9 de junho. Portanto, nós dávamos aqui como indicativa a data de 2 de junho e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa já sabe que vai ter o encargo da elaboração deste relatório. Muito obrigado. Está já indicado. Temos também pedidos de audiência para indicação. Pedidos de audiência do Movimento Filhos Sem Voz. Tem a ver com, penso que, com várias questões. A questão principal é nós definirmos aqui se vamos receber o Movimento Filhos Sem Voz na comissão ou através do deputado piloto, dando informações complementares que pode ter interesse. Na busca que fizemos relativamente a este movimento, está centrado em termos geográficos na zona de Óbidos e irá transformar-se numa associação comunidade Filhos Sem Voz. Pedimos uns esclarecimentos complementares, não sei se querem pronunciar já sobre a indicação para audição ou se aguardamos os pedidos complementares que fizemos a este movimento. É aguardar, então? Pedimos uns esclarecimentos complementares também e que aguardamos e então faremos a comunicação, mas já estão familiarizados com o pedido do movimento Filhos Sem Voz. Então passamos ao ponto seguinte, que são convites. Já naturalmente fizeram a leitura respectiva deste convite do International Astronautical Federation. É organizada anualmente uma reunião interparlamentar mundial para discussão das boas práticas e troca de experiências sobre Space Application for the Benefit of Civil Society. Convite a um membro da comissão, da oitava, para elaborar e apresentar, no máximo 10 minutos, em inglês, na videoconferência internacional, sobre uma ou duas aplicações espaciais que considere relevantes no seu país. Sido selecionadas três áreas, a saber, aplicações para saúde e emergência, para transportes e para serviços públicos. Esta a conferência que se prevê realizar em outubro será no Dubai. As três áreas de intervenção não são exatamente enquadráveis na nossa comissão, mas este convite foi distribuído pelo Sr. Presidente da Assembleia, por todas as comissões. E, portanto... falar o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, vai usar a palavra, diga lá. Não? Ok.
Sr. Presidente, não se ouve, não se está a ouvir.
Ah, não, peço perdão. Ah, não tinha o microfone desligado, desliguei para dar a palavra. Pronto, agora está em ordem, devidamente, para, depois desta informação prestada, passarmos ao relatório de audição e audiência da audição conjunta da Pró-Inclusão e do professor Joaquim Coloa, do Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. Foi distribuído este relatório, elaborado pelos serviços da Comissão, nomeadamente pela doutora Teresa Fernandes, e de maneira que, estando em vossa posse, vamos fazer a apreciação do referido documento e pronunciarmos sobre a sua validação. Alguma objeção? Este repto está a ser dirigido presencialmente, mas também por via digital. Portanto, não havendo objeção, considero aprovado o relatório da audição conjunta da Pró-Inclusão e do professor Joaquim Coloa, do Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. Os nossos agradecimentos aos serviços pela elaboração do documento também. Aprovado por unanimidade. Depois passamos à apreciação e votação de pareceres de projeto-lei. O projeto-lei, que é aquele que especifica o ponto 6.1, é o projeto-lei número 822, desta legislatura, em segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a abolição das provas nacionais no nono ano de escolaridade. Foi a deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Gabriela Fonseca, a quem eu chamava para, se entender, complementar mais informação, está no momento apropriado para o poder fazer. Senhora deputada Gabriela Fonseca.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Julgo que me estão a ver e a ouvir.
Perfeitamente.
Cumprimento também todos os colegas deputados e os senhores assessores. Todos tiveram acesso à nota técnica e ao parecer, mas de uma forma muito sintética para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 822/14, segunda, com o título Abolição das Provas Nacionais do Nono Ano de Escolaridade, nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder de iniciativa da lei. O projeto de lei, em apreciação, deu entrada a 30 de abril de 2021. A 3 de maio foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado na sessão plenária do dia 5 de maio. Os proponentes com este projeto de lei visam abolir as provas nacionais do nono ano de escolaridade, revogando o número 3 do artigo 25º e o número 1 do artigo 32º do Decreto-Lei 55 de 2018, de 6 de julho, e que os resultados da avaliação interna do nono ano de escolaridade sejam os únicos válidos para efeitos de prosseguimento de estudos e certificação da conclusão do ensino básico. A situação pandémica já tinha ditado a publicação do Decreto-Lei nº 10B de 2021, de 4 de fevereiro, que estabelece medidas excepcionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença Covid-19 para 2021, bem como as atualizações introduzidas pelo Decreto-Lei 22D/21 de 22 de março, que o republica. O grupo parlamentar do PSD, no qual me insiro, reserva a sua posição para debate em plenário. O projeto de lei número 822/14/2 do Bloco de Esquerda, com o título Abolição das Provas Nacionais do Nono Ano de Escolaridade, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Só um pequeno apontamento para referir que a nota técnica defende um aperfeiçoamento do nome do projeto de lei, substituindo a palavra abolição por eliminação, mas obviamente que isso depende da vontade dos proponentes. Sinteticamente era isto e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
Muito bem, pediu a palavra o representante do grupo parlamentar autor do projeto de lei, a quem eu vou desde já endossar, portanto, esse pedido. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, senhor Bombardo.
Muito obrigado. Apenas para agradecer ao grupo parlamentar do PSE, em particular à Sra. Deputada Maria Gabriela Fonseca, pela redação do parecer. Agradecemos em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica o registro, que eu aproveito para duplicar o agradecimento à Sra. Deputada, assim como é tradição na Comissão, agradecer de facto o trabalho tido com o relatório deste projeto de lei. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriela Fonseca. Não havendo mais intervenções, estou a olhar também para a participação digital, eu iria colocar então à votação este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O agradecimento renovado pela elaboração do respectivo relatório.
Muito obrigada e boa tarde para todos.
Muito boa tarde e obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao ponto número 7, que é fixação de redações finais, tem a ver com a Divisão de Apoio ao Plenário, a DAPLEN, e o projeto de resolução 1017 desta legislatura, segunda sessão legislativa, do PSD, pela inclusão do desporto no acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Este texto de redação final chegou a todos os grupos parlamentares, de maneira que pronuncia-se ou vamos proceder à votação da redação final. Não havendo objeções, vamos avançar então para a votação do texto de redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade a fixação da redação final do projeto de resolução 1017 desta legislatura e segunda sessão legislativa. Passamos agora ao ponto número 8, que é apreciação e votação do relatório final da petição 223 desta legislatura e segunda sessão legislativa, inclusão dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, alteração da lei de bases do sistema educativo, deriva de uma petição, conforme já anunciei, de 13.721 cidadãos, foi de deputada relatora, a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, Cláudia André, a quem eu desde já dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, o Sr. Presidente. A petição número 223 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, recolheu, aqui no relatório refere, 14.067 assinaturas e defende a inclusão dos 0 aos 3 anos no sistema educativo e a alteração da lei de bases do sistema educativo para que assim seja possível a inclusão dos 0 aos 3 anos neste sistema. Este é o objeto da Convenção. Ele refere ainda que, segundo a Convenção dos Direitos da Criança, é importante haver uma unidade na sequência e em toda a pedagogia para a infância, desde os 0 aos 6 anos, e por isso solicita que a Lei de Bases seja alterada para incluir as faixas etárias dos 0 aos 3 anos. Para o efeito e para explicar e justificar esta inclusão, este relatório cita a recomendação de algumas entidades, cita a recomendação do Conselho Nacional de Educação, uma recomendação que tem o número de 3/2011, o que significa que já é um pouco, já tem alguns anos, mas também cita outros estudos pertinentes, mais atuais, onde, entre outros aspectos, são relevados estudos sobre as potencialidades e as características que as crianças têm dos 0 aos 3 anos e a importância dos estímulos no seu desenvolvimento e no seu crescimento, para justificar que não se deve apenas aplicar e haver a preocupação dos cuidados como cuidadores, estes devem ter também a preocupação de orientações pedagógicas que estimule o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Cita ainda outros estudos internacionais, entre outros documentos que provam que Portugal está atrasado nestas medidas e que não existem orientações curriculares específicas para estruturas para crianças com menos de 3 anos. Não existem estas orientações, ao contrário de cerca de metade dos países que são estudados pela OCDE, se não me engano, não queria aqui estar a cometer um lapso, mas se não é o CDE, será, Comissão Europeia. Um estudo da Comissão Europeia, onde representa e refere que metade dos países não têm, e a outra metade tem, como é evidente, orientações curriculares aplicadas apenas a crianças mais velhas. É o caso de Portugal, portanto, só tem orientações curriculares gerais para as crianças dos 3 aos 6 anos, estamos a falar sempre, como é evidente, anterior ao ensino básico, e não existe em Portugal ainda orientações gerais e globais para as crianças do 0 aos 3. Daí a pertinência deste pedido, daí a pertinência desta petição e da sua adesão. Portanto, no fundo, refere-se que não cumprimos com a Convenção dos Direitos da Criança, devíamos sim destinar a todas as crianças, desde o seu nascimento até à idade do ingresso do ensino básico, independentemente das entidades responsáveis pela sua promoção, que, como é evidente, as entidades existem no terreno, a oferta existe no terreno, é insuficiente, não está organizada pedagogicamente para aquilo que se pretende e que internacionalmente já é recomendado. Queria também salientar o seguinte, o relatório que foi distribuído tinha um parágrafo a mais e, portanto, há um lapso que demos conta e vai ser redistribuída a versão final. Também gostaria só de salientar, para concluir, que foram feitos pedidos, pareceres a algumas entidades, não vou, como é evidente, salientar quais é que foram chamadas e responderam, mas só gostaria de salientar, não pela positiva, mas pelo contrário, que o facto do CNE, ou seja, do Conselho Nacional de Educação, ter sido pedido parecer a este Conselho Nacional de Educação e, na verdade, pelo menos até à data, ou pelo menos no link da petição que é aqui referido no relatório, não consta nenhum parecer do CNE, o que nos parece que fez muita falta, dada a importância, a relevância e no fundo, o saber do Conselho Nacional de Educação. Também salientar que, das respostas que chegaram, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, concorda com o que é proposto na petição, pelo menos na questão do acompanhamento dos 0 aos 3 anos, solicita que haja, que a fazer-se esta alteração, que seja num prazo razoável para permitir a possibilidade dos municípios acompanharem e apoiarem, e sugere uma estreita articulação entre os Ministérios da Segurança Social, os Ministérios da Educação e todos os municípios, para que, com os restantes parceiros, na comunidade educativa social, encontrem soluções para que sirvam as crianças na promoção da social, da integração da criança, da integração não só social, mas também cognitiva, Enfim, na promoção dos direitos e da igualdade e da equidade das crianças, se esta petição segue de bastante pertinência, apesar de sabermos que, no que diz respeito à lei de bases do sistema educativo, é um assunto mais complexo de resolver. No entanto, há aqui outras questões que, no nosso entender, são passíveis de ser melhoradas, e é possível encontrar uma solução, mesmo que ela não passe pela lei de bases do sistema educativo, adaptar uma outra situação e uma outra circunstância que possa ajudar neste apoio e neste direito das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, autora do relatório desta petição, 223. Eu perguntava aos senhores deputados e às senhoras deputadas se pretendem algum esclarecimento complementar, para além da descrição do relatório que a Sra. Deputada aqui fez. Portanto, vamos proceder então à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, como é óbvio, temos agradecimentos à Sra. Deputada Cláudia André pelo trabalho e empenho na elaboração do documento final. Muito obrigado. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Devo dar nota de hoje ser um dia particularmente alegre para a 8ª Comissão e para o Parlamento. Concluiu-se, eu diria que, e finalmente, atendendo a que a pandemia nos pregou algumas partidas, a parte do ensino secundário e do Parlamento dos Jovens, portanto, que faz agora, este ano, 26 anos, participaram mais de 60 escolas e cerca de centena e meia de alunos. Deve ser aqui registado um agradecimento a todos os grupos parlamentares, sem exceção, pelo empenho e dedicação que, ao longo deste trajeto, que foi diferente de todos os outros. Foi triste, por um lado, fazer-se a sessão de encerramento, que a Sra. Deputada responsável do Grupo Coordenador deve estar a fazer o encerramento, ou fê-lo há poucos minutos, numa sala sem os alunos, que davam um brilho e uma alegria especial, mas ficámos com a esperança de que brevemente se retomará essa normalidade que nos deixa muito mais satisfeitos. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para me associar às palavras que dirigiu, mas também para deixar uma nota que eu acho que era importante que fosse referido, o papel de todos os elementos do grupo de trabalho, que aliás é de ser reconhecido por todos, e também aos serviços e a todos aqueles que acompanham o Parlamento dos Jovens. Obrigado.
Muito bem. O agradecimento é extensivo para todos que ajudaram a erguer uma iniciativa que foi difícil atendendo à pandemia e que esperemos todos que 2022 já nos traga a reunião tão desejada em termos presenciais na sala de sessões. Dar nota que amanhã, antes disso, eu queria só lembrar que ficaram dois projetos de lei, o 657 do PCP e o 682 de vinculação do Bloco de Esquerda, vinculação extraordinária de docentes, de sermos informados do trajeto que os documentos irão seguir. Portanto, deixo só esse lembrete. A Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, vai se pronunciar sobre o efeito. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, por parte do PCP, não havendo, pronto, enfim, nenhuma aproximação, entretanto, e nenhuma evolução em relação àquilo que foi aquilo que colocámos na última reunião, fazendo nós o alerta de que o nosso projeto tem a resolução para a questão da mobilidade interna na sequência do presente concurso e, portanto, no presente ano, o que é distintivo em relação ao outro projeto que aborda esta matéria e que nós acompanhamos. Mas pronto, assim sendo, faremos seguir o projeto de nossa parte, pode seguir para votação em plenário. Agora, naturalmente, dependerá do outro projeto em relação ao outro requerente, isso de logo
saber. Muito bem. Antecipou o meu trabalho. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, quer se pronunciar sobre o efeito? Não. Portanto, vamos aguardar então indicações. Já recebemos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista a respectiva indicação. Agora vamos, junto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fazer o mesmo, não o podendo fazer neste momento preciso. Em termos de informação, lembrar os senhores deputados da audição de amanhã pós-plenário do senhor Ministro da Educação por requerimento do PCP sobre a situação dos trabalhadores da escola pública e a preparação do próximo ano letivo. Dar nota também, devo indicar que a sala prevista e naturalmente onde se vai realizar esta audição é a sala do Senado, portanto uma informação adiantada para os grupos parlamentares. Temos previsto no dia 2 de junho a nossa reunião às 10 horas, dado que há sessão plenária no dia 1 de junho, que é terça-feira, às 15. Contámos receber em audiência o Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Ordem dos Psicólogos e tentar associar também a esta reunião a audiência da Associação Movimento Educação Livre, MEL, sobre a prática e conhecimento acerca do ensino doméstico e ensino individual. Dar nota ainda que temos prevista as próximas reuniões para 9 de junho, atendendo à sessão plenária no dia 8 e 16, atendendo que haverá no dia 14 e 15, 16 de junho, jornadas parlamentares do PCP. A senhora deputada Cláudia André está a pedir... Cláudia André, do PSD, pediu a palavra, vai usá-la.
Sr. Presidente, nós estávamos... houve um pequeno lapso. As jornadas parlamentares são as do PSD.
São as do
Mas
PSD.
Mas eu não pedi a palavra só por isso.
Ah, muito bem. E eu referi o quê?
PCP.
Agora?
Ah,
está a ver? Pronto. Pronto. De qualquer forma... Compreenderam. Naturalmente já tínhamos esta informação, mas faz bem este reparo.
Mas
e aceito.
A palavra não foi por isso.
Sim, sim, tenha a bondade então.
Foi para fazer uma sugestão que me surgiu agora aqui. A Associação está proposto para dia 2 de junho uma audiência à Associação Movimento Educação Livre sobre a prática do ensino doméstico. Acabámos de concluir que o ideal era esperar os esclarecimentos desta outra associação que também diz respeito ao ensino doméstico. Por que não guardar um bocadinho esta audiência deste, porque curiosamente tem o nome MEL, que é uma convenção que está a acontecer agora, que não tem nada a ver com isto, mas...
Sr. Deputado Tiago Esteban Martins quis bater na madeira?
Não, mas pronto, o que
na madeira,
eu sugeria, se calhar,
material.
O que eu sugeria era, se se depreendesse, eventualmente, que a resposta que estamos a aguardar faz sentido ter audiência daquela entidade... Podíamos juntar estas duas e ficava o tema com as duas.
Perfeitamente, portanto, perfeitamente lógica, lógica esta intervenção, que aceitámos de bom grado e agradecemos. Ficámos a aguardar então, não apontando para a próxima reunião, que tinha anunciado, esta audição. Senhores deputados, muito obrigado e hoje é um dia especial para todos nós, da finalização do secundário do Parlamento dos Jovens, que são o nosso futuro, naturalmente, e é que acreditámos piedosamente. Eu acredito. Tá, muito obrigado. A todos os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por via digital, obviamente o nosso sincero agradecimento. Até breve, diria eu. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado a todos. Até amanhã. Até amanhã.